שלום. אני שטן דף עין דלת, עמוד א', נו קומסו דודף. הנוס המשנה עם נוסו דף, כמו נופים דודף אנטריור, טרטה סובי אסונטו, ג'י הפרת נדרים, אנולסאום וספרומסס, נו קאזו דו איבום. איבום אהו סיגינג', נויז אפרינמוס נטורה, כי כוונדו מומי אמולר סיקאזו, יומי אינפלזמנג'ה קאבה פלסנדו, sem ter filhos, a esposa dele tem a mitzvah de casar com um irmão do marido, que estão em vida, de modo que eles vão ter um filho, e esse filho vai ser a continuação do primeiro marido que faleceu. Então, ou que ela vai casar com ele, ou que ela pode se desfazer dele através do processo de Halitza, como a gente aprendeu na Maseret Yevamot. De qualquer modo, existem vários estágios com relação a essa mulher que perde o marido sem ele ter filhos. Então ela está casada, se ele falece sem ter filhos, ela está agora vinculada com os irmãos do marido. Mesmo se existem vários irmãos, ela tem que casar com um deles, ou fazer halitzá, mas a princípio ela tem que casar com um dos irmãos. Ela está vinculada a essa família, a esses irmãos. A gente vai ver mais pra frente que existe uma discussão entre os sábios como entender exatamente esse vínculo. Será que é um vínculo teórico? Ou será que existe como se fosse um noivado entre eles? Isso a gente vai ver mais pra frente. Mas de qualquer jeito, existe um certo vínculo entre eles. Depois, existe uma situação do qual um dos irmãos vem e faz ma'amar com essa mulher. Ou seja, antes dele casar, ele faz como se fosse um noivado. Assim como um homem e uma menina normais, não Yavam, Yavamá, ele pode chegar e noivar com ela, através do Kiddushin, como a gente viu. Assim também ele pode vir e noivar com a Yavamá. Não é exatamente um noivado, é considerado um Ma'amar. É um noivado da Yavamá. E também sobre isso a gente vai ver as leis mais pra frente. E numa terceira etapa, um dos irmãos vem e casa com ela. E aí ela é considerada 100% esposa dele, como qualquer homem e mulher comuns. Fala então a nossa Mishnah. Shomeret Yabam, uma mulher que perdeu o marido e ele não tinha filhos, então ela está vinculada com os irmãos do marido, e ela tem que casar ou fazer halitzá com um deles. Ben le'amam echad ben lishnei yevamim, tanto se existe somente um irmão para ela fazer ibum, tanto se existem vários irmãos nessa família, a lei é a seguinte, existem três opiniões. Reb Eliezer Omer, o Reb Eliezer diz Yafer, um dos irmãos pode fazer Hafará, ele pode anular a promessa dela. Reb Yoshua Omer, Reb Yoshua discute e diz Leechar, Avro Leshnai. Reb Yoshua discute e fala o seguinte, se existe somente um Yabam, somente um irmão do marido que faleceu, então realmente ela está ligada com ele, é como se fosse ela a esposa dele, e ele pode anular as promessas dela. Mas se existem dois, então já que ela não está vinculada com nenhum dos dois, porque no fim das contas ela só vai se casar com um, então já que ela não está comprometida com nenhum dos dois, eles não podem anular essas promessas. Rebbe Akiva, uma terceira opinião, Rebbe Akiva vem e diz lo le'echad v'lo le'shnai, nem com um, nem com dois, em nenhum dos casos, os irmãos do marido vão poder fazer a fará, vão poder anular as promessas enquanto eles não casaram com ela. Temos aqui então três opções, três opiniões. A primeira opinião, a opinião de Rabbi Eliezer, que diz tanto com um, tanto com dois irmãos, um deles pode fazer a fará e anular as promessas dela. O Rabbi Yoshua diz que se existe um irmão, ele pode anular com dois, não. O Rebbe Akiva diz que mesmo com um, ele não vai poder fazer a fará enquanto ele não casar com ela de fato. E o Rebbe Akiva diz que somente o marido, 100% casado, pode anular as promessas de sua esposa. E a Gemara traz agora a continuação do debate entre eles. Amar Rebbe Eliezer, veio o Rebbe Eliezer, a primeira opinião, e diz o seguinte, como é que vocês dizem que ele não pode anular as promessas dela? Olha só o raciocínio. Se um homem com uma mulher comuns, que ele que noivou com ela. Nós sabemos que um noivo pode anular as promessas da sua noiva. E Shashik Luma Minashamayim Elondin Tcheferedaria. Essa mulher que ela está noiva com ele, não por um ato que ele fez, e sim pelos céus, ou seja, a própria Torá que vinculou a mulher com esse homem, não foi ele que fez, e foi a própria Torá, é lógico que ele não vai ser menos do que um noivo e uma noiva comuns, e ele vai poder anular as promessas dela. Por isso diz o Rabi Eliezer, a primeira opinião, que esse Yabam pode anular a promessa da Yavamá. Amar o Rebbe Akiva, debate o Rebbe Akiva, que é a terceira opinião, que diz que nunca o Yavam anula as promessas dela. É diferente, diz Rebbe Akiva. No caso que vem um homem e noiva com uma mulher, realmente ele pode anular as promessas dela. Mas somente ele que pode casar com ela. Uma vez que ela está noiva com ele, eles estão comprometidos um com o outro. E nenhum outro homem tem direito de casar com essa mulher. Tomar Porém, nesse caso da Evamá, mesmo que um dos irmãos pode ser realmente ela, os céus, que, a Torá que vinculou a mulher com ele, porém existem outros irmãos. Pode vir um outro irmão e casar com ela. Ele pode casar com ela. Um dos irmãos. Quem que quiser vai acabar noivando com ela. Sendo assim, é diferente. Você está trazendo uma prova que, assim como um noivo e uma noiva comuns, ele anula as promessas dela, então também um homem e uma mulher vinculados pelos céus, também ele vai anular as promessas dela. É diferente. Nesse caso, existem outros homens que podem casar com ela. Então, ela não está ligada com esse homem 100%. Ele não pode anular as promessas dela. Até aqui as palavras de Rebbe Akiva. Amar o Rebbe Yoshua. Aí veio o Rebbe Yoshua, a segunda opinião da nossa Mishnah, que diz que no caso de dois irmãos, não pode anular as promessas. No caso de um irmão, então ele sim anula a promessa. Veio o Rebbe Yoshua e diz, Akiva, o Rebbe Akiva, que disse que ele não pode anular as promessas porque existem outros homens, Vareha Mishnei Vamim, o que você está dizendo é válido quando existem dois irmãos. Realmente, já que nenhum dos dois está ligado com ela 100%, porque o outro ainda pode casar, então ele não pode anular as promessas dela. Mata Meshiv Aliabamechat. Porém, no caso de um só irmão, ela está ligada com ele 100%. E não tem outro homem que pode casar com ela. Então, nesse caso, deveria ser a lei, como que diz o Rebbe Yoshua, que ele vai poder anular as promessas dela. Amarlo, veio o Rebbe Akiva e responde para o Rebbe Yoshua, não, mesmo que a frase que eu falei não foi tão esclarecida, mas agora eu estou dizendo que a ligação, o vínculo que existe entre o Yavam e a Evamá, o vínculo que a Torá cria entre a mulher do falecido e o irmão que resta em vida, o vínculo entre eles não é absoluto, assim como o vínculo entre um noivo e uma noiva que noivaram segundo a Torá. O vínculo entre o noivo é mais forte, e por isso que ele pode anular as promessas dela. Já o vínculo entre o Yavam e a Evamá não é tão forte, e por isso ele não pode anular as promessas dela. Temos aqui então três opiniões. A primeira, a opinião de Rabi Eliezer, que diz que tanto se existe um irmão ou dois irmãos ou mais, um deles sempre vai poder vir e anular as promessas dela. A segunda opinião, a opinião de Rabi Yoshua, que se existe um irmão que resta em vida, ele pode anular. Dois, ele não pode anular as promessas dela. E a opinião de Rabi Akiva, que mesmo no caso de um irmão, ele não pode anular as promessas dela, porque o vínculo entre eles não é tão forte. A Gemara analisa essas opiniões. Bishla Amar Rebbe Akiva. Fala, Gemara, a gente consegue entender a opinião de Rebbe Akiva, a terceira opinião da nossa Mishnah. Savar Enzika. O Rebbe Akiva diz que o vínculo que existe entre o Yavam e a Yavamá, ele é muito fraco. Ele não é um vínculo forte o bastante. E por isso diz o Rebbe Akiva, que já que ele não considera esse vínculo como um noivado entre homem e mulher, porque é um vínculo muito fraco, já que esse vínculo não é considerado um noivado, por isso ele diz que mesmo no caso de um só irmão, já que eles não estão ligados, ele não pode anular as promessas dela. Então a opinião de Rebbe Akiva está esclarecida. Rebbe Yoshua, a opinião de Rebbe Yoshua também está esclarecida. Savar Yerzika, ele diz que existe o vínculo entre o homem e a mulher, ele é uma coisa mais sólida, e ele é considerado como se fosse um noivado entre o homem e a mulher. Por isso, no momento que o marido falece, ela está vinculada, e isso é considerado igual um noivado para o homem, e por isso ele pode anular as promessas dela. Mas diz Regushu, acaso existem dois homens? Ela não está vinculada obrigatoriamente com nenhum dos dois. E por isso nenhum dos dois vai poder anular a promessa dela. Somente no caso de um só irmão. Ele, Rebbe Eliezer, porém, qual que é a explicação da opinião de Rebbe Eliezer? O Rebbe Eliezer diz que mesmo no caso de dois irmãos, um dos dois vai poder anular a promessa dela. My time, Yerzika, Emberá, mesmo que você vai me dizer que existe um vínculo sólido entre a mulher e os irmãos do marido, porém, afinal de contas, ela não vai casar com os dois, ela vai casar somente com um dos dois. Então, ela não está verdadeiramente vinculada com os dois. Então, qual que é o motivo do Rebbe Eliezer que diz que um deles pode vir e anular as promessas dela? Ama Rebbe Ami, responde o Rebbe Ami, que goncha sababa amar. A nossa Mishnah se trata de um caso específico, que depois que a mulher perdeu o marido e ela estava vinculada com os dois irmãos que restaram em vida, veio um dos dois e fez ma'amar, como nós explicamos anteriormente, ele fez um noivado com ela. Então ela já estava vinculada com ele por causa que a Torá disse que ela está vinculada com os irmãos do marido. E aí agora ele fez a segunda fase. Ele fez também ma'amar. E uma vez que eles fizeram um noivado, Rebbe Eliezer savar na Kebet Shammai, Damre ma'amar konekinan gamur. A opinião de Rebbe Eliezer é como a opinião de Bet Shammai, que diz que quando o Yavam, o irmão do falecido, faz ma'amar e noiva com a esposa do falecido, isso é considerado um vínculo bem forte, como a opinião de Bet Shammai, e por isso ele está considerado ligado com ela, como se fosse um noivado com ela, e por isso que ele pode anular as promessas dela. Então, a opinião de Rebbe Eliezer, nossa Mishnah, que diz que um dos dois irmãos pode anular, se trata de um caso diferente, um caso que um dos dois veio e fez ma'amar e noivou com ela. Segundo o Bet Shammai, isso é considerado um noivado sólido e por isso que ele pode anular as promessas dela. Essa é a opinião de Rebbe Eliezer da nossa Mishnah. Rebbe Yoshua, e a opinião de Rebbe Yoshua da nossa Mishnah, segundo isso, Rebbe Yoshua disse que somente se um irmão existe, somente um irmão resta em vida que ele pode anular, mas se dois irmãos restam em vida, eles não podem anular. A opinião de Rebbe Yoshua é: o Rebushua diz que o quente diz que o noivado, que o ma'amar, ele é considerado um noivado sólido, é somente quando tem um irmão, mas quando tem dois irmãos, que ela pode casar, então se um dos dois vem e faz ma'amar, isso não é considerado um noivado bastante sólido. Por que o Rebushua diz isso? Porque diz o Rebushua, mesmo que ele fez ma'amar e noivou com ela, a lei diz que se vier o outro irmão, se vier o outro irmão que não fez ma'amar e casar com ela, se vier outro irmão e casar com ela, a lei vai ser que ela está proibida de noivar, ela está proibida de casar com o primeiro que tinha feito ma'amar. Mesmo depois que ele fez ma'amar, ela não é considerada a esposa dele. E se vier o outro irmão e casar com ela, depois ela não vai mais poder casar com aquele que tinha feito ma'amar. Sendo assim, de Rebbe Yoshua, se a gente vê que mesmo depois do ma'amar, ela ainda tem uma ligação com os outros irmãos, já que essa é a lei, isso é uma prova que o ma'amar, no caso de dois irmãos, ele não é absoluto, e por isso, eles não podem anular as promessas dela. Então, a opinião de Rebbe Eliezer é que mesmo no caso de dois irmãos existentes, se um dos dois fez ma'amar, isso é considerado um noivado absoluto, e ele pode anular as promessas dela. A opinião de Rebbe Eliezer é que no caso de dois irmãos, o ma'amar não é considerado absoluto. Rebbe Akiva Savaria, a terceira opinião da nossa Mishnah, Rebbe Akiva sustenta que não existe nenhum vínculo entre o Yabam e a Eva Mar, como nós dissemos anteriormente, e esse noivado que ele fez não tem nenhum sentido até eles casarem. Então, explicou o Rav Ami que as três opiniões trazidas da nossa Mishnah estão discutindo sobre um caso que foi feito o ma'amar. Pergunta a Agmará, o Rebbe Eliezer de Amar Ma'amar de Bet Shammai em Kone era litchot betzara Maikare Meimar. Fala Agmará, toda essa explicação de Rav Ami era satisfatória segundo a opinião de todos os sábios, que realmente dizem que segundo a opinião de Bet Shammai, uma vez que a gente faz o Ma'amar, uma vez que o marido fez o Ma'amar e noivou com ela, isso é considerado um noivado sólido. Porém, nós aprendemos na Maserhet Tevamot que a opinião de Rebbe Eliezer é que, mesmo segundo o Bet Shammai, quando o Neavam faz ma'amar com a mulher, isso não é considerado um noivado sólido. isso é considerado um noivado com relação à irmã dessa mulher, que ele não vai mais poder casar com ela, etc. Mas de qualquer modo, não é considerado um noivado sólido. Então, sendo assim, como é que o Rav me explica a opinião do Rebbe Eliezer? A opinião do Rebbe Eliezer, a nossa Mishnah, era que, uma vez que ele fez mamar, ele está ligado com ela, isso é considerado uma coisa sólida, e ele pode anular a promessa dela, mesmo no caso dos dois irmãos. Porém, segundo o que disse o Rebbe Eliezer, na Maserhet Yevamot, mesmo depois que ele fez mamar, mesmo segundo o Beit Shammai, isso não é considerado um noivado. Fala Gemara, Racha Maeskinan Kegon Shamad Bedin, Vitrebra Mezerot, segundo o Rebbe Eliezer, vamos ter que falar uma outra explicação para a nossa Mishnah, que se trata de um caso que demorou muito tempo para ele noivar com ela, e vieram os sábios e trouxeram esse homem para o tribunal e obrigaram ele a pagar o sustento dela, como nós vimos que depois de um certo prazo o marido começa a pagar o sustento da mulher. O que era Finchas, mas Meirava, de Amar Kononadere, de Dad Balai Noderet. E também isso vai segundo a opinião de Rebbe Pinchas, que diz que toda mulher que faz uma promessa, ela tem uma intenção de condicionar e falar que ela só está fazendo a promessa se o marido concordar. Já que nesse caso ela está recebendo o sustento dele, ela considera ele o marido. E por isso, segundo o Rebbe Eliezer, ele vai ter que explicar que se trata de um caso que obrigaram ele a pagar o sustento dela, e por isso ela só promete se ele concorda, e por isso ele pode anular. Isso foi um parênteses, como explicar a nossa Mishnah, segundo o Rebbe Eliezer. Mas agora a Gemara continua, segundo a primeira explicação, que é a explicação principal do Rav Ami, que a nossa Mishnah se trata de um caso que ele fez Mahamar, e segundo a opinião que o Mahamar, esse noivado, é considerado uma coisa sólida. E temos então três opiniões com relação a esse caso. Tna, fala a Gemara o seguinte, Amar Rebbe Eliezer, vimos na nossa Mishnah, no debate entre os sábios, que Rebbe Eliezer disse a seguinte frase, o Rebbe Eliezer diz que o Yavam, mesmo no caso de dois irmãos, ele pode anular as promessas da mulher. Então ele falou, é lógico que o Yavam pode anular as promessas da mulher. Olha o raciocínio, se um homem que noiva com uma mulher, e ele próprio que noivou com ela, nós sabemos que ele pode anular as promessas da noiva. Essa mulher que a Torá, que vinculou ela com ele, não é óbvio que ele vai poder anular suas promessas? Até aqui é um trecho da nossa Mishnah, que o Rebbe Eliezer quis convencer os outros sábios para sustentar como ele que o Yabam pode anular as promessas dessa mulher. Pergunta a Gemara, segundo a opinião de Rev Ami, segundo a explicação que disse Rev Ami, que ele diz que toda a nossa Mishnah se trata de um caso específico, que o noivo fez Mahamar e noivou com ela, ou seja, como é que o Rebbe Eliezer diz que essa mulher, a Torá que vinculou ela a ele? Não é verdade? Segundo o que você está dizendo, Rev Ami, não é somente a Torá que vinculou, ele também foi e fez Mahamar e noivou com ela. É um ato que ele fez, não é somente um ato que a Torá fez. Responde o Rav Ami, então, realmente, não é que a Torá fez tudo e ele não fez nada. Ele fez uma coisa em cima do que a Torá fez. Ou seja, a Torá, no momento que o primeiro marido falece, a Torá já vincula a mulher a ele. E depois, em cima disso, ele vai e faz Mahamar. Se a Torá não tivesse vinculado, ele não poderia fazer Mahamar. Então, ele fez uma coisa que é baseado no que a Torá fez. Então, isso que o Rebbe está dizendo. Nesse caso, que ele faz uma coisa baseado numa coisa que a Torá fez, a lei deve ser que ele pode anular as promessas dela. Tudo bem, então temos aí a opinião de Rav Ami, que diz que as três opiniões que foram citadas na nossa Mishnah, elas se tratam de um caso que o Yavam fez Mahamar e noivou com a esposa do falecido. Fala Gemara Tifshot, Debai Rabba. Sendo assim, podemos trazer da nossa Mishnah uma resposta para a questão que o Rabba tinha levantado. Perguntou uma vez o Rabba, Mahamar Bebet Shammai Irusinose ou Nisuinose? Tudo bem, vimos que segundo a opinião de Bebet Shammai, realmente, o Mahamar, esse noivado que o Yavam faz com a Evamar, ele é considerado uma coisa sólida. Mas o Rabba, ele perguntou, será que é considerado um noivado ou será que é considerado um casamento? A mulher, lógico, está vinculada com ele no momento que o marido falece. Depois que ele vem e faz Mahamar, como que é a ligação entre eles? Será que é uma ligação entre um noivo e uma noiva? Ou será que é mesmo considerado a ligação entre um homem e mulher? Será que eles são considerados casados 100%? Ou são considerados somente noivos, segundo a Torá? Fala, Gemara. Segundo a opinião de Rav Ami, na nossa Mishnah, Tifshu de Nisuin, podemos trazer uma prova que o Mahamar, ele cria uma ligação como se fosse de homem e mulher, como os casados 100%. Se você vai me dizer que o Mahamar, ele só cria uma situação de noivado, e não uma, criação, uma situação de casamento, então como é que diz o Rebbe Elazar, nossa Mishnah, que já que ele fez Mahamar, então ele pode já anular as promessas dela? Nós sabemos, aprendemos no começo do nosso Pérek, no começo do nosso capítulo, que no momento que uma mulher está noiva com o seu noivo, o noivo, juntamente com o pai dela, juntos eles anulam a promessa dela, e não o noivo sozinho. Então, segundo o Rav Ami, que diz que a nossa Mishnah se dá num Mahamar, e nós vemos na nossa Mishnah que o noivo que anula as promessas, a princípio é uma prova que, uma vez que ele fez Mahamar, eles estão ligados como um nível de casamento, e não como um nível de noivado. E por isso que ele anula as promessas sozinho. Amar Rav Nachman, responde Rav Nachman Bar Yitzchak, Mai Yafer, Yafer Beshutafut. Não, pode ser que o Mahamar faz somente uma situação de noivado, e quando diz a nossa Mishnah que o noivo pode anular as promessas dela, quer dizer que o noivo vai anular as promessas dela juntamente com o pai, não sozinho, juntamente com o pai dela, uma vez que ele fez Mahamar, eles são considerados noivos, e os dois juntos podem anular a promessa. Tanya Nami Hach. A Gemara agora traz uma braita, uma braita que ela vai citar novamente toda a discussão entre as três opiniões trazidas na nossa Mishnah. A Gemara vai trazer novamente as três opiniões em um outro debate que foi feito entre os três sábios. E do debate a gente vai entender, das palavras do debate, a gente vai poder entender que realmente eles estão se tratando de um caso que o irmão que restou em vida, ele fez Mahamar com a esposa do falecido. E por isso que eles estão discutindo. Assim como a explicação de Rebami. Rebami, então, explicou a nossa Mishnah que se trata de um caso que ele fez Mahamar, e por isso temos aí as três opiniões. A gente vai aprender do debate citado nessa braita que realmente eles estão falando sobre esse assunto. Diz a braita: Shomeret Yaba, uma esposa de um homem que faleceu sem ter filhos, e então ela é considerada uma Yevamá, e ela está vinculada com os irmãos que restaram em vida. Ben Yavam Echad Ben Shnei Yevamim, tanto se tem um irmão, tanto se existem dois irmãos, Rebbe Eliezer Omer, o Rebbe Eliezer, a primeira opinião da nossa Mishnah, ele diz, Yafé, que o Yavam pode anular as promessas dela. Rebbe Yoshua Omer, e Rebbe Yoshua diz, Le'echad Roleshnai, se tem um irmão que resta em vida, ele pode anular, se tem dois irmãos que resta em vida, ele não pode anular. Rebbe Kiva Omer, Le'echad Roleshnai, e Rebbe Kiva diz, que nem com um, nem com dois, em nenhum caso, eles não podem anular as promessas dela. Aqui estão as três opiniões citadas na nossa Mishnah. Só que agora começa o debate entre eles. Amar Rebbe Eliezer, diz o Rebbe Eliezer, que é a primeira opinião, que diz que, tanto no caso de um, tanto no caso de dois irmãos, eles podem anular a promessa dela. Uma e Mishash Elo Helekba. Atilotavor Lishutô. Mishabat Lishutô Nigmeralo. Se a gente encontra com relação a um homem e uma mulher comuns, que antes de noivar, ele não tem nada a ver com ela, e mesmo assim, depois que ele noiva, ele já pode anular as promessas dela. Essa mulher, que antes dele noivar com ela, ou seja, de fazer o Mahamar, antes dele noivar com ela, ele já tinha a ver com ela, porque a Torá vincula essa mulher a ele. Depois que ele vem e noiva com ela, é lógico que o noivado vai criar uma situação que ele vai poder anular as promessas dela. Se uma mulher que ele não tinha nada a ver e ele noiva, ele pode anular as promessas dela. Essa mulher que já estava vinculada a ele, ele vem e noiva e faz o Mahamar, é lógico que ele vai poder anular as promessas dela. Até aqui é a opinião de Rebrezer. Podemos aprender, como agora vai explicar mais pra frente dessas palavras, que se trata de um caso que ele fez o Mahamar. Amarlo Rebbe Akiva, debate o Rebbe Akiva contra as palavras de Eliezer. Lo imamarta beisha shekanahu leatzmo, shekeshem she'en lo chelek ba, kach en achelim chelek ba. Não, é diferente. Porque assim como antes dele noivar com uma mulher comum, ele não tinha nada a ver com ela. Depois que ele noiva com ela, os outros homens, qualquer outro homem do mundo, já não pode mais casar com ela, uma vez que ela está noiva com ele. Tomar, beijar, cheitou na Minashimaim, agora você vai me falar sobre essa mulher, essa Eva Má, que a Torá realmente vinculou ela a ele, porém que Shem Sheyeshu e Maherim Helekba, mas como nós vimos, pode vir um outro irmão e casar com ela. Então realmente ela está vinculada a ele, porém também a outros irmãos. Sendo assim, o Yabam não pode ignorar as promessas da Eva Má. Amar o Rebushua, aí veio o Rebushua, que é a segunda opinião, e pergunta para o Akiva, Akiva, vai deixar mexer Eva Mim? Mata, mexiva, leva mechado. O que você está dizendo realmente está certo com relação a dois irmãos que restam em vida? Mas no caso que existe somente um irmão que resta em vida, então não temos esse fator que um outro pode casar com ela. O que você vai dizer? Porque o Rebbe Akiva diz que também no caso de um irmão também aqui, ele não vai poder anular as promessas dela. Amarlo respondeu o Rebbe Akiva, Klum hilakno alyabam echad, valshnei vamim, ben chassava amar, ben chassava amar. Você ouviu de mim diferença entre um ou dois irmãos, entre diferença se ele fez mamar ou não levou com ela? Não tem nenhuma diferença. Em todos os casos, o marido não pode anular as promessas dela. Por quê? Vekeshar dvarim ken nedarim. Porque assim como com relação às outras leis, diz o Rebbe Akiva, a Eva Má não é considerada noiva dele, mesmo que ele fez mamar e noivou com ela. Ela, com relação a outras leis, não é considerada noiva dele. Assim também, com relação a Nedarim, ela não é considerada noiva dele e ele não pode anular as promessas dela. A Gemara, daqui a algumas linhas, vai explicar essa frase do Rebbe Akiva, quais são essas outras leis que ela não é considerada noiva dele. Depois que o Benazai, um sábio que estava lá presente, ouviu essa resposta do Rebbe Akiva, o Benazai falou que pena que eu não estudei como um aluno do grande Rebbe Akiva, que ele sabe as leis de modo tão claro. Até aqui o debate. Fala Gemara que desse debate a gente pode aprender que eles se tratam de um caso que o Yavam fez Mahamar e noivou com a Eva Má, e por isso que eles estão discutindo as três opiniões. Pergunta Gemara, Maitana Kevatei Darabami, da onde exatamente dessa braita toda, da onde você aprendeu realmente que se trata de um caso que ele fez mamar? Fala agora duas respostas. Decatanei ben chassava mamar ben chilosa mamar. A primeira prova é das palavras de Rebbe Akiva. Rebbe Akiva diz que eu não faço diferença entre um ou dois irmãos, entre um marido que fez mamar ou não fez mamar. Dessa linguagem a gente aprende que o que disse o Rebbe Eliezer, que o noivo pode anular as promessas dela, se trata de um caso que fez mamar. E por isso o Rebbe Akiva vem discutir. E Nami, ou a segunda explicação, como a gente explicou anteriormente, Mereisha de Katani, Menechessar, Nechotó, Nigmerá. Veidrokadish, Mai Nigmerá. Como a gente viu nas palavras de Rebbe Eliezer, diz o Rebbe Eliezer que ela já era vinculada com ele antes dele noivar com ela. Como ele noivou com ela, aprendemos daqui que se trata de um caso que ele realmente fez mamar. De toda essa braita, podemos aprender que Sheasaba Mahamar, que todo o debate se trata de um caso que ele fez Mahamar. Então, nesse caso, que teve um homem que faleceu sem filhos, deixou uma esposa que agora está vinculada aos irmãos que restam em vida. E agora, existem dois irmãos. Vem um deles e faz Mahamar e noiva com essa Eva Má. Qual é que é a lei? A opinião de Rabi Eliezer é que uma vez que ele fez Mahamar, ele está ligado com ela, ele pode anular as promessas dela. A opinião de Yeshua é que se ele fez mamar e existiam dois irmãos, então ele não pode anular as promessas dela, somente no caso de um irmão que ele pode anular as promessas dela. E o Rebbe Akiva vem e diz que não, que mesmo depois que ele fez mamar, o vínculo entre eles não é bastante forte, mesmo depois do mamar, ele não vai poder anular as promessas dela. No fim da nossa braita, vimos que o Rebbe Akiva explicou que mesmo depois que ele fez mamar, já que com relação às outras leis, ela não é considerada noiva dele, assim também com relação a Nedarim, ela não é considerada noiva dele, ele não pode anular as promessas dela. Explica, Maramai, o Keshar, Dvarim, Ken, Nedarim, de Katani, quais são exatamente essas outras leis que ela não é considerada noiva dele? Amar, Rava, responde Rava, Ah, Katani, assim diz o Rebbe Akiva, essa é a explicação, Iatamudesh, Nkharim, Skila, Kenram, Nerassá. O Rebbe Akiva diz o seguinte: todos vocês concordam que se vem um homem estranho, um outro homem, pecador, e tem uma relação com essa mulher depois que um dos irmãos já fez mamar. A lei de uma mulher, uma menina, que está noiva para um homem, noiva segundo a Torá, que ele já fez quinhar e noivou com ela, se um homem tem uma relação com essa menina, ele é punido, ele e ela são punidos por esquilá. É um castigo que a Torá pune aquele que comete o adultério com uma menina que estava noiva, não casada. A menina que estava noiva, eles são punidos por esquilá, que é um apedrejamento. Eles são apedrejados através de esquilá por causa desse pecado. Vem o Rebbe Akiva e diz, todos vocês concordam que se vem um pecador e tem uma relação com ela, essa mulher, depois dele ter feito uma amar com ela, eles não são punidos por esquilá. Por quê? É uma prova que a ligação entre esse Yavam e essa mulher, mesmo depois que ele fez mamar com ela, não é uma ligação, não é um vínculo tão forte. A prova é que um homem que peca com ela não é punido por esquilá. Vemos que a ligação entre eles não é tão forte, igual a ligação que existe entre um noivo e uma noiva. Por isso diz Rebbe Akiva que ele não anula as promessas dela. Amravashi, realmente assim também diz Ravashi, Matrit Namidaika, podemos aprender também isso das palavras da Rebbe Akiva citadas na nossa Mishnah. Ele vamag mural eisha, que Hashem Shalusa mural eisha. Diz Rebbe Akiva na nossa Mishnah que o noivo não pode anular as promessas dela, porque a ligação entre eles não é tão absoluta, assim como a ligação entre um noivo e uma noiva, que sim é absoluta. Aqui aprendemos que a ligação deles não é tão intensa, e por isso ele não, um pecador, não é punido por esquilá, e esse é o motivo da opinião de Rebbe Akiva, que diz que o noivo, em nenhum caso, o Yabam, em nenhum caso, mesmo depois que ele fez Mahamar, ele não vai poder anular as promessas da sua Yevamah, mesmo depois do Mahamar. Contudo.